enorme prazer e satisfação já estar conosco aqui, deputado estadual Thiago Zilli. Deputado, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso café.
Muito bom dia, Moro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Imigrantes. Olha, muito obrigado pelo convite, satisfação estar aqui de volta para a gente conversar um pouco sobre os acontecimentos lá na Assembleia.
Ok, perfeito, é muito bom tê-lo aqui, né, porque sabemos já durante toda a semana, durante também todo o mês, seus trabalhos, né? Principalmente aí agora, esse trabalho da Assembleia Legislativa, e tivemos também uma semana aí em que tivemos uma aprovação a respeito dessas transferências especiais. Mas, primeiramente, eu gostaria que você fizesse uma análise, então, desse mês de agosto que passou, o seu trabalho junto à Alesc, por favor, então.
Olha, amor, foi um mês bastante intenso, muitas reuniões, muitos encontros, temas importantes que a gente precisava discutir e participamos bastante. Tanto na questão da saúde, da Carmen Zanotto, se preocupando com os hospitais regional, a questão da alta complexidade, aquilo que a gente sempre pedia, né? A semana passada tivemos aquela forte chuva de granizo que pegou principalmente ali São João do Sul, Santa Rosa, né? A Gaivota, o Arroio do Silva também pegou, Sombrio, e nós tivemos em seguida, na mesma noite, no dia 23, entramos em contato com a Defesa Civil, conversamos com todos os prefeitos em contato, com os coordenadores da Defesa Civil de cada município, e eu quero aqui agradecer a Defesa Civil do Estado, Coronel Armando, Coronel Norberto, que nos atendeu, Coronel César, o Rafael, o Igor, bom, enfim, todos eles preocupados, deu uma resposta imediata, Moro. Vê que foi dia 23, a madrugada, ali para o dia 24, né, na quarta, quinta-feira, e já no sábado os municípios estavam recebendo o auxílio, telhas, para cobrir as casas, né? Só em São João foi mais de 500 residências que foram atingidas, receberam em torno de 25 mil telhas que o governo do estado mandou, né? A Gaivota também recebeu 13 mil telhas, Sombrio recebeu 3,6 mil telhas, então foi de bastante proporção e foi uma resposta imediata, foi uma das respostas mais imediatas que a gente viu, porque a documentação estava toda pronta, os coordenadores fizeram o seu trabalho. Então foi importante aquilo ali. E também, lá na Assembleia, nos reunimos, a questão das comissões, né? A comissão Sim. nossa dos assuntos municipais, acompanhando o trabalho. Agora, graças a Deus, o TEV foi aprovado, o governo do estado já começou a fazer transferência forte essa semana, né? Foram em torno de 180 convênios que foram pagos, né, na modalidade de transferência especial. E acreditamos agora que aconteça, que essas obras terminem, Moro. Aquilo que a gente falou desde o início, isso. Que era uma preocupação dos prefeitos de toda a região. Estamos lá, trabalhando bastante, nos envolvendo, né? Uhum. Foi bem intenso esse mês de agosto.
Muito bem. E sobre essas transferências aí, então, né? Parece-me que até final de setembro aí, o pinga-pinga terminou. É mais ou menos por aí essa informação?
Olha, nós temos uma reunião das comissões na terça-feira, certo. Levantamos um relatório. Nós temos 667 convênios, transferências para serem feitas, daquelas que já estão prontas os convênios.
Certo.
Então, o governo do estado agora é só a questão de ter a documentação, que já está pronta, e fazer as transferências. Né? Essa semana foram feitas em torno de 55 milhões de reais no valor das transferências. Né? Aqui na região também muitos receberam. Hoje a nossa comissão está lá fazendo o levantamento para a gente ter os dados certos de cada município que está recebendo. Né? Porque também, claro, ficou um tempo parado, né, Moro? E agora vai se retomando o ritmo. Uhum. Vê que são quase 700 que estão prontas para serem pagas. Né? E até ontem, a informação que nós temos que vai ficar na casa de 280. Então, mais ou menos a metade está sendo colocada em dia. Uhum. E agora, a partir de segunda-feira, mais convênios, mais transferências, para se terminar aquelas obras que a gente falou, aquelas que estavam em andamento, que e por algum motivo teve que parar, ou porque não teve mais transferência de recurso. Uhum. Aqueles prefeitos que terminaram a obra com recurso próprio, aprovamos lá no mês passado, naquele PL 291, que o governo estadual ressarcisse os municípios, que é nada mais justo do que isso.
Sim.
Né? Então agora estamos acompanhando, vamos fazer um acompanhamento semanal, né, para a gente poder auxiliar também as prefeituras e todos os convênios que sejam pagos, uhum, né, que termine essa não é novela que eu vou dizer, porque essa preocupação que estava em todos os prefeitos, todos os municípios, mas graças a Deus agora está encaminhando e vai ser pago, Moro.
É uma preocupação, né? Inclusive até prefeitos lá do Nordeste queriam fechar as portas das prefeituras devido a não recebimento do FPM, né? Então veja bem também, um movimento que está surgindo, né?
Exatamente. Claro que é um outro tipo lá, o FPM, né? Sim. O Fundo de Participação dos Municípios, que é uma preocupação também, que é uma das maiores receitas que o município tem, né? E ali é uma questão mais na reforma tributária, se os municípios irão ser prejudicados, né? Eu acho que é válida a preocupação, mas pelo que a gente sabe, a arrecadação e os municípios aumentaram os repasses que teve. Sim. Né? Então é assim, né? Todo mundo preocupado, Moro, para poder botar em dia, cuidar da cidade, participar, fazer a entrega para a população daquilo que a população precisa e deu a oportunidade para o prefeito para cuidar do município, né, Moro?
Perfeito. Bom, um dos destaques também foi essa união dos parlamentares do Sul aqui, principalmente com a ACIVA, né? Associação Comercial Industrial do Vale do Araranguá, que já tem uma bela representatividade aqui na nossa região.
Ah, sem dúvida. Eu acho que é importante o movimento que a Associação Comercial de Araranguá está fazendo, porque reflete para toda a nossa região. Araranguá, por ser a maior cidade, né, precisa ter um local próprio para reunião, para palestra, para inovação. É a parte fundamental que eles estão se preocupando. Então teve o Edio lá, que é o presidente da CIVA, acompanhando com uma comitiva bem, bem representativa, o seu Geraldo, o ex-prefeito Beto Sasso, o Valmir também, pessoas lá envolvidas com a CIVA, né? E teve a bancada do Sul reunida, né? E foram parceira no projeto que eles estão fazendo. Eu acho que dessa forma, né, Moro, que a gente consegue contemplar a nossa região, mostrar para o governo do estado a força que a gente tem, e Araranguá precisa liderar esse movimento, que aí todos os municípios vão ganhar. A gente já falou tanto tempo que a BR-285 agora vai ser uma realidade, o porto de Imbituba, o aeroporto de Jaguaruna, o turismo, e Araranguá, a CIVA faz um trabalho fundamental aqui na região, e a gente quer ter a parceria, porque quando tu investe na associação comercial, eles vão trazer mais oportunidade, mais empresas para a nossa região, mais geração de emprego, né, e mais representatividade no governo. Então, olha, a CIVA está de parabéns, o João Marcineiro estava lá também, né, representantes assim, ó, importantes do setor. Foi apresentado o projeto, estavam lá os deputados, né, o Volney Weber, o Zé Milton Schaeffer, eu estava presente, o Júlio Garcia, o Rodrigo Minotto, a bancada do Sul aqui, né, é toda reunida para que fosse viabilizado esse projeto e possa vir recurso para cá e a gente possa mais ter representação no governo do estado, Moro.
Com certeza, né? Por isso que é interessante e importante essa união aí dos parlamentares do Sul, essa frente parlamentar do Sul aí para conseguir mais recursos para a região.
Ah, sem dúvida. É isso que a gente sempre lutou, foi isso que a gente falava, não só durante a campanha, durante todo o tempo. Eu acho que foram importantes os processos aqui que se passou, porque lá nós sentimos, e eu sempre disse isso, a nossa região é muito forte, ela tem uma representação grande no agronegócio, é uma alta produção agrícola que é importante para o estado, a questão do turismo que está ficando muito forte agora, vamos falar também depois da questão do Geoparque, né? Mas não só o Geoparque, a 285 que vai trazer muita oportunidade para cá, para a região, e nós temos que ter representantes lá, representação é a palavra mais forte, é a representação junto com o governo do estado, para que a gente possa reivindicar aquilo que a gente sempre mereceu, e se não recebia antes também, agora não adianta a gente ficar reclamando do que passou. Eu acho que temos que olhar para frente, investimentos fortes, né? Fomos contemplados no programa Estrada Boa com a 108, que é uma forte escoamento de produto ali da produção agrícola daquela região de Jacinto Machado da Praia Grande, né? A Serra do Faxinal, que a gente já vê há anos e anos, e agora acredito que vai ter um fim. A 285 foi colocada uma data para março do ano que vem, de fazer a inauguração até março, e tivemos vistoriando as obras, e vai acontecer, Moro, porque agora tem recurso que o governo da União colocou, quase 1,5 bilhão foi colocado para as estradas federais em Santa Catarina, né? E antes não existia recurso, aí ficava os deputados, a região, a representação, fazendo reunião, indo para Brasília, mas se não tinha um recurso separado, também não adiantava, né? Sim. Mas agora está com um recurso lá, então a empresa está trabalhando a todo vapor, então é isso que a gente quer, tirar essas obras da frente, para que aconteça e que a nossa região possa ter o valor que ela merece. E vai ter, mano. Vai ser uma etapa agora muito importante para a nossa região.
Muito bem, com certeza, então. Deputado Antônio Bá está mandando um abraço para você, ele parabenizando pelo trabalho, né, que está sendo realizado. Também a nossa ouvinte, Carmen Zanata, lá de Jacinto Machado. Bom dia, Mouro, sou muito fã dessa criatura, Thiago Zilli.
Dona Carmen, Antônio Bá, um abraço.
É, tá certo, então. E tem uma pergunta aqui de ouvinte, do nosso grande ouvinte, o Alcides Estecanela, de Timbé do Sul. Ele pergunta se o deputado teria alguma informação sobre a barragem do Rio do Salto.
Nossa, muito obrigado, Alcides, pessoal do Timbé do Sul aí. Essa preocupação, Mouro, é há tanto tempo, há mais de 40 anos que a gente vem lutando, fazendo audiência às pessoas com essa preocupação. A gente sabe do valor econômico que tem a argila, que as empresas estão trabalhando, e não é que aquilo tranca, mas também é um fator também que as empresas precisam se organizar e nós tirar isso da frente, terminar esse projeto, fazer em andamento. Estivemos na Kazan, agora trocou o presidente da Kazan, é mais uma questão burocrática, tem que voltar a conversar de novo, mas não existe outra maneira. Estamos lá acompanhando, né? Estivemos pedindo para a Kazan que faça a licitação para que a gente possa ter uma data para que comece as obras, né? Então isso é uma luta de todos, precisamos... eu acredito que nós precisamos unir toda a nossa força, juntar a bancada do Sul, mostrar a importância que a barragem tem para o consumo humano, para a segurança das pessoas, para a questão da irrigação também. Ela é fundamental, aquela barragem. Uhum. E a gente sabe disso, né? Tivemos a barragem de São Bento, em Criciúma, que lá atrás foi feita, que já se terminou aquela etapa. A próxima é a barragem do Rio do Salto, né? E estamos lá fazendo o levantamento, mas não adianta nós chegar aqui e dizer que está resolvido o problema, que ela vai começar, e dizer uma data, porque as pessoas já não querem mais isso. Agora, uma coisa é certa, que a gente está acompanhando e cobrando o governo do Estado, né? E sem dúvida isso aí nós estamos lá todos os dias, Mouro.
Ok, perfeito então. Deputado, a viagem sua até o Marrocos, inclusive acompanhado de alguns prefeitos aqui da nossa região. Qual é o objetivo?
Olha, Mouro, eu acredito que vai ser fundamental importância. É uma missão oficial, né, Mouro? Uhum. Assembleia Legislativa, a nossa região, o Geoparque, porque às vezes a gente não se dá conta da força que tem um geoparque. A Unesco, ela tem 195 geoparques no mundo todo. Então é para ver a dificuldade que às vezes se tem. No Brasil tem 3 geoparques, que é o Geoparque do Araripe, né, no Ceará, e do Seridó, no Rio Grande do Norte, e agora o Geoparque aqui, Caminhos dos Quênios do Sul, que está aqui, né, tá aqui na nossa casa, no nosso berço, né, e é um dos únicos Sim. parques do mundo que tem, em 50 quilômetros, tem o mar e tem a serra. Né? Então temos ali três municípios do estado do Rio Grande do Sul que fazem parte, né, que é Torres, Cambará do Sul e o município de Mampituba, uhum. e são 4 municípios de Santa Catarina, que é Praia Grande, Jacinto Machado, Morro Grande e Timbé do Sul. Mas toda a nossa região vai ganhar com isso. Né? Então nós iremos participar nessa missão oficial, estaremos viajando agora domingo. Né? Vai o prefeito de Jacinto Machado, o Gaiola, vai o prefeito de Timbé do Sul, vai o prefeito Keio lá do Morro Grande, cada um defendendo o seu município, mas defendendo o Geoparque. Né? Uhum. Vai o vice-governador do Rio Grande do Sul, vai o prefeito de Torres, então uma comitiva bem representativa. Uhum. Né? A região aqui, a MESC, né, vai estar representada, nós vamos representar o governo do estado, porque todos vão ganhar, amor. É hora de mostrar para o mundo inteiro, a Unesco, ela faz a propaganda dos geoparques, acompanha se o geoparque está sendo cuidado, tanto que ela dá o título de geoparque, mas a cada 4 anos ela faz uma avaliação para ver se está ocorrendo tudo certo. Então nós iremos lá, o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul vai apresentar um vídeo mostrando as belezas, um resumo do Geoparque. Esse audiovisual foi feito por uma empresa aqui de Araranguá, da Performance, do Saulo. Sim. Muito bonito. Nossa, a gente assiste, a gente se encanta. Então vamos lá para isso, para representar. Conversei essa semana, me ligou o prefeito de Araranguá, o César, porque Araranguá vai ganhar com isso, é o Morro dos Conventos, é o turismo, a prefeita Gislaine de Sombrio, o prefeito Quequinha, lá da Gaivota, porque vai movimentar essa região, o prefeito de Praia Grande, pelo balonismo, né? Timbé do Sul, lá, claro, querendo mostrar as belezas, paleotocas, o Morro Grande, né? O Meleiro, também conversei com eles, nos ligaram, procuraram para essa missão. Acho que a gente vai representar toda a nossa região. Os prefeitos preocupados em mostrar o seu município, trazer uma visão, porque vai vir oportunidades para cá, né, Moro? Então, é uma missão importante. O Geoparque, né, abriga na área do Geoparque em torno de 80 mil pessoas, né? Tem 2.830 quilômetros quadrados a área do Geoparque. E o Geoparque, hoje em dia, no mundo inteiro, ele é considerado um santuário. Então, as pessoas sabem disso, é um lugar de preservação, é um lugar para ver o turismo, para ver a natureza, né? E para se explorar também comercialmente, mas organizado, protegendo. Então, é isso que nós vamos fazer lá. Vamos botar a nossa região sul, botar Santa Catarina, mostrar o Brasil, né, nesse encontro e mostrar que aqui tem belezas naturais, olha, importantíssimas.
Muito bem, então, né? A partir, então, de domingo, essa viagem, né?
Domingo também. O prefeito do Ermo, essa semana, teve lá, até ia ter um almoço hoje.
Sim, exato.
Nós íamos prestigiar, mas daí foi né, o senador tinha compromisso.
Isso.
Falando também, ele se colocando à disposição e dizendo assim, olha, mostra o Ermo que nós temos aqui, belezas, né? Então, o pessoal preocupado, né, amor? Nos procurando para representar. E eu acho que é isso que é importante, de ver os prefeitos preocupados, procurando o nosso gabinete, procurando a nossa representação, para poder mostrar oportunidade, para que as pessoas também tenham orgulho da região, do Geoparque, aqui de toda a nossa região, né, Moro?
Muito bem, perfeito. Nosso ouvinte Beto Teixeira está mandando um abraço para você e parabenizando também pelo trabalho.
Tá, okay? Ô, Beto, um abraço.
Muito bom. Deputado, vamos falar um pouquinho agora a respeito de eleições, porque a gente já vê nos bastidores aí alguma movimentação já para a eleição do ano que vem. Neste momento, já temos informações também de partidos aí que já, inclusive, já lançaram candidatos, pré-candidatos, né? E como é que está a situação aqui do MDB em Turvo? Você tem alguma informação também já para o nosso ouvinte?
Olha, amor, podemos falar, imagina, eu acho que é sempre importante falar sobre política, sempre a população, ela sempre está acompanhando, está preocupada. Eu vejo isso agora, nesse ano que estou lá, né? É importante. E claro, e nós aqui no Turvo, o nosso partido, o MDB, tem muito serviço prestado, muita dedicação, muitas conquistas que foram feitas. Também reconhecemos, temos alguns erros que a gente comete, que a vida faz, mas eu acho que o melhor de tudo é quando tu senta, quando tu conversa, quando tu planeja o município. E nós, o MDB, quer voltar a ser protagonista aqui no município de Turvo, né? Quer conversar com a população, não queremos entrar na discussão pessoal contra ninguém. Agora nós queremos mostrar o que o MDB, o que o partido sempre fez, planejamento, se preocupando, trazendo investimento do Turvo, levando o município do Turvo. O Turvo tem que voltar a ser protagonista. O município de Turvo, eu vejo lá na Assembleia, ele está vivendo muito forte a cultura, como as pessoas, as lideranças, o governo do estado gosta do município de Turvo, e nós precisamos voltar a ser protagonista. O município de Turvo é referência em agricultura, é referência em produção de arroz, em indústria, em comércio, né? O turismo religioso, voltar a conversar, chamar os comerciantes, os empresários, sentar na mesa, discutir. Não pensar nas próximas eleições, Moro. Pensar nas futuras gerações. Uhum. Eu acho que foi isso que nós sempre fizemos. E a gente quer conversar, quer conversar com a sociedade, quer conversar com a juventude, quer voltar a ter o protagonismo. E eu digo isso, Moro, sem querer, imagina, menosprezar ninguém, mas quando nós estávamos na prefeitura, quando a gente aprendeu, quando fomos vice-prefeito, mesmo quando nós não éramos prefeito e a gente se envolvia, nós sentávamos o grupo do partido, com os seus filiados, com as pessoas, para pegar informação, para pegar orientação, para que as pessoas dessem opinião de mobilidade urbana, de investimentos, aonde é que a gente usa investir. Chegou uma época que a gente viu que o interior do município, pela alta produção agrícola, precisava ser asfaltado todo o município. Uhum. E quando não se falava nem quase em Santa Catarina, o Túlio já era protagonista, levando o asfalto para o interior. Foi provado que isso deu um ganho muito grande para as pessoas, para a qualidade de vida, para a produção. Colocamos uma usina de asfalto, investimos em educação. O MDB tem partido. Então, agora começa a se conversar. Mas eu sei que a eleição é o ano que vem. Tratar de eleição, nós temos que tratar o ano que vem. Mas precisamos, amor. Eu falei da questão do asfalto, porque lá atrás, quando se começou em 2009 a se levar o asfalto para o interior, mas levar forte para a questão, como eu falei, para a questão agrícola, para a questão da produção, da qualidade de vida, né? As pessoas às vezes não acreditavam, mas nós acreditávamos nisso. Nós sabíamos que era importante para as comunidades. E o MDB sempre olhou, nunca olhou questão de partido, de comunidade, de pessoas. Eu acho que faz parte de todos. Né? Quando fizemos o primeiro asfalto, foi lá no Morro Chato, né? Que foi uma obra dificílima. O prefeito Ronaldo Carlesse, na época, eu me lembro, eu não era nem o vice-prefeito, era o Everton. Eu vi o quanto que eles lutaram para trazer, e foi importante aquele início. Depois foi feito o asfalto até na Ponte Alta, depois foi feito o asfalto até na Boa Vistinha, e a nossa programação era todos. Eu me lembro que o Ronaldo, quando eu entrei, ele disse: Thiago, o planejamento era o asfalto lá no Jundiato Comércio, que era uma obra também 4,5 quilômetros que nós precisávamos. Conseguimos o recurso, fizemos todos o levantamento, né? Lá para o Rio Aparecida, amor, né? Uma obra que veio do Ronaldo Benedetti, conseguimos em Brasília. Era difícil, tivemos em cima para tirar, para conseguir a liberação do recurso. Está lá a obra pronta, amor, né? Então eu acho que o MDB tem participação muito grande no município, né? Quer ser protagonista de novo, mas quer ter um planejamento, quer ouvir a sociedade, quer ouvir as lideranças, né? Mas como eu falei, é o ano que vem. Esse ano ainda temos, temos ainda bastante trabalho para fazer, né? Mas vamos estar presentes, vamos trabalhar bastante para a gente voltar a ser protagonista aqui em Turvo.
Porque nós já estamos em setembro, né? E outubro do ano que vem está logo aí, né?
Exatamente. É um ano, né?
Na verdade, março, abril aí já começa a movimentação, né?
Exatamente.
Tá certo. A nossa ouvinte Lília Leonardo do Ermo está ali parabenizando, valorizando os municípios. Boa viagem a toda a comitiva. Valorizar os municípios é uma iniciativa muito inteligente. Parabéns.
Lília, muito obrigado. Um abraço pessoal do Ermo também.
Perfeito. Prefeito, deputado, muito obrigado pela sua participação. Desejo, então, também uma ótima viagem a você, a toda a comitiva, né, para o Marrocos. Aguardamos informações de lá, lógico, né, para passarmos aqui para os nossos ouvintes. Eu deixo, então, os microfones à sua inteira disposição nesse momento.
Mauro, eu que agradeço. Sempre é bom a gente estar aqui conversando, né, mostrando o trabalho que a gente está fazendo, a defesa aqui da nossa região, de todas. Né, o nosso gabinete está lá sempre à disposição. Recebemos muitas lideranças de todos os partidos. Recebemos aqui de toda a região e do Turvo, claro, aqui recebemos. Né, ontem ainda conversando com o Afonso, com o Zebra, com a Cleonice, teve um encontro de mulheres lá em Sombrio, com a prefeita Gislaine, com toda a região, né? Então recebemos a todos, estamos lá com as portas abertas. Semana recebemos a visita do Patrick também, todas as pessoas preocupadas para que a nossa região, para que o nosso município cresça, se desenvolva. Deixar um abraço a todos aqui, um bom final de semana, que Deus nos abençoe e abençoe a toda a nossa região, as pessoas, as famílias. Mandar um abraço para a dona Carme, que está sempre nos escutando, né? Meu pai e minha mãe, que estão lá em Tibé do Sul, não consegui chegar visitar lá e visitar. Mas, né, estamos trabalhando, estamos, olha, muito contente, Moro. Porque eu acho que a vida, ela dá essa oportunidade para a gente estar feliz, estar trabalhando, estar contente, né? Então, né? Ainda mais que daí o time também vai bem.
Tá bom, né? Aí, tá indo para semifinal, vai pegar o Fluminense.
Me ligou a primeira vez na vida, né, Moro?
Vai pegar o Fluminense. Tá bom, então. Falando em Cleonice, ela está ali parabenizando, então, pela sua luta pelo Sul também, tá ok?
Obrigado, Cleonice, um abraço.
Deputado, um abração, tudo de bom, sucesso, mais uma vez, uma boa viagem e um bom trabalho.
Obrigado.
Valeu. Deputado Thiago Zilli conosco aqui no nosso Café com Notícias.